Em São Paulo, querem multar você em R$17 mil por doar comida se não for gourmet e gluten-free.
Tanques e soldados tentaram dar um golpe de Estado na Bolívia. Monarque é principal suspeito.
Após o debate mais cringe da história, democratas não querem que Biden siga com candidatura.
Com dólar disparado, internet quer ver Fábio Porchat cobrando Lula.
Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 92 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Davi Miller, falando diretamente de terras tupiniquins.
E eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do sertão andino. Fala aí, Davizão. Beleza, cara?
Fala, Leri. Beleza, aqui tudo tranquilo.
E 2 anos de terapia da conspiração podcast. Hey, happy birthday!
Happy birthday to you.
Happy birthday, terapia da conspiração.
Happy birthday to you.
Prum, aê, confete! É. Cara, e eu tava pensando, é muito engraçado, 2 anos fazendo, toda semana quase não, dá pra ver pelos números de episódio que fizemos quase todas as semanas, certo? São 52 semanas por ano, seriam 104 episódios, e sendo que no começo não era semanal mesmo, era bissemanal, era cada 2 semanas, né, se eu não me engano.
É quinzenal.
Quinzenal. É bissemanal, é quando é 2 vezes na mesma semana, né?
Eu sei lá o que é bissemanal. Mas era quinzenal. Mas no começo, acho que a gente chegou a ficar 3 semanas, né?
Pode ser que era um tempo mais longo. Mas aí chegou, resolvemos fazer toda semana. E tem mais os news também, né? Porque, não sei... Ah, não, os news estão contando nessa numeração.
Ah. Tá passando uma ambulância aí para relembrar os velhos tempos de quando a gente começou e você morava perto do hospital?
Ah, então.
É aí ou é aqui?
É, não, é aqui.
Ah lá. É aqui. Em comemoração aos 2 anos, a ambulância de fundo que sempre tinha nos primeiros episódios voltou.
É, eu contratei ela, foi de propósito. Eu chamei lá e falei, tô tendo um infarto.
Bom, é melhor fazer isso do que, sei lá, né? Dar uma facada em alguém esperando você vir.
É, o meu foi menos serial killer. É, foi só, mas eu dei o número do vizinho. Falei, é a casa do lado aqui, é a casa.
Ai, ai.
Então, cara, e é isso, saímos lá, nossa, já passei por 3 casas desde que a gente começou esse podcast, né, tanta coisa que mudou em 2 anos.
É, eu mudei de cidade, eu passei por 2 casas, mas uma em cada cidade.
É, então, olha só, e tantas coisas que a gente fez, foi mudando, foi aprendendo, edição, microfone, foi ficando melhor. Lembro que no começo era uma tragédia para editar, porque a gente parava, assim, a gente ficava... então... né, cara? E você vai pensando, assim, tipo, várias coisas que a gente no começo cortava, porque eu falava, ah, acho que enrolamos demais, tipo, alguém manda notificação no meio do bagulho aqui, mas...
A gente ficava super preocupado, né, com algumas coisas.
É, e daí com o tempo a gente foi vendo, não, na verdade, tipo, ninguém liga muito tem que o áudio tá decente. Eu acho que eu sou o que mais ligo do áudio, porque em tanto tempo do Eduardo escutando, ele só reclamou do áudio 1 vez, e já teve várias vezes que eu achei que tava uma merda.
É, mas às vezes é só uma vez que ele reclamou, né? Mas não necessariamente quer dizer que ele não achou uma merda.
É, Pode ser, mas eu sinto que se eu não tenho feedback, tá tudo bem, mano.
É que nem na Coreia do Norte, né? O governo é aprovado.
Exato. Mas lá mesmo que eles recebam feedback, eles vão dar o jeito de nunca mais receber o mesmo feedback da mesma pessoa. Eu aqui não, eu incentivo, eu falo, Eduardo, se tiver qualquer coisa no som que ficou ruim, fala. Eu...
E não porque, só o Eduardo, qualquer porque um se eu... achar que tem alguma coisa aí.
É, não, porque se eu for depender da minha equipe aqui, eles acham que tá tudo bom, tá tudo sempre muito bom.
É, o pessoal é bom de ambiente.
É. O clima, como é que é? Que tem aquelas pesquisas de clima corporativo, alguma coisa assim que eles chamam, que é pra saber se o ambiente é tóxico, se as pessoas se tratam bem, essas coisas. Aqui ele é exageradamente não tóxico. Às vezes eu queria um pouco de toxina.
É um feedbackzinho, né?
É.
Mas é que, pra mim, o... eu não sei, eu não manjo muito, né? Então, quando eu escuto, eu falo, ah, eu tô entendendo o que tá falando, então o áudio tá bom, cara. Se eu entendo, é porque o áudio tá funcionando, tá cumprindo com a sua missão.
Pois é, basta isso. Não, e também é que tem uma diferença muito grande se você escuta com fone de ouvido ou se você escuta com caixinha de som. Porque se você escuta com caixinha de som, mesmo que tenha eco... não vai fazer tanta diferença, a não ser que tenha muito eco, porque provavelmente a sua sala tem um pouco de eco também, então não vai ser perceptível. Mas quando você pega no fone de ouvido e parece que você está escutando uma missa na igreja, daí você vê, né? Tipo, tem uma...
Certo.
Cara, e é isso, e 2 anos, muito da hora ter feito esse podcast, e aí pra frente estamos já fazendo nossos planos de fazer vídeo, e já temos data, no episódio 100, pretendemos ser a estreia do vídeo, então já fica esperto aí. E Davizão, sabe o que eu tava pensando?
O quê?
Né, porque o Eduardo deu as dicas lá do LED e falou que a marca que a gente tava vendo de comprar não valia a pena. Poxa, cara, e você compra uma lâmpada de LED branca e põe um filme, tipo, faz um esqueminha com arame e põe em volta, tá ligado?
Põe
tipo,
uma bexiga em cima da... Cobre a lâmpada com uma bexiga.
Não, cara, eu fiz um esqueminha aqui... Porque as minhas lâmpadas, apesar de elas serem Philips e de, né, top de qualidade, por conta do lugar que eu deixo elas, elas fazem um brilho muito forte na minha cara. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um papel sulfite branco, fiz um cilindro com o papel sulfite e encaixei lá, tá ligado? Fica como se fosse um abajurzinho assim que limita o que passa de luz. E fica, entendi, da hora. Faz o efeito que eu gosto. Tipo, pra cima fica forte, pros lados fica tranquilinho.
É que nem o áudio, né? Se atendeu a necessidade, tá bom.
Ué, porque daí não precisa comprar lâmpada de RGB e você só precisa ir na, sei lá, na papelaria e comprar papel. Qual papel que faz esse? Papel crepom? É o crepom que faz?
Sei lá, deve ser crepom.
Tem vários coloridos e ele é fininho.
O que é papel celofane? Não é papel celofane.
Celofane, ele é plástico.
Ah, tá.
Entendeu? O celofane, ele, eu acho que ainda vai passar muito brilho. Tinha que ser o crepom para dar uma atenuada no brilho de uma lâmpada LED branca.
O crepom é aquele meio ásperozinho, né?
Isso, aquele meio ásperozinho.
Talvez esse seja uma boa. Mas não sei, acho que o certo mesmo...
Esse é o Terapia da Conspiração, artes e DIY, né? Faça você mesmo. Siga nosso canal do TikTok para ver nossas dicas de como você pode fazer gambiarras.
uma RGB artesanal.
Você não precisa ser o Joe Rogan para ter um estúdio que nem o do Joe Rogan, entendeu? A gente faz com muito menos dinheiro.
Veremos, né?
Ou tem aquele esquema da menina lá também, que pegou a lâmpada de emergência e colou no suporte e colocou atrás dela.
Teve isso?
É, o vídeo que a gente postou no...
Ah, tá.
No Telegram. Esse é pra quem tá no grupo do Telegram.
Só pra quem tá no grupo.
Mas é isso aí. Então, esperamos ver vocês no... Na verdade, a gente não vai ver vocês, é só vocês que vão ver a gente no episódio 100. Aí vamos começar o nosso
Mas mais no futuro, quando for ao vivo, daí a gente não vai ver vocês, mas vai ver seus comentários no chat.
Exato, aí você vai poder reclamar do áudio na hora.
É,
instantaneamente. Porque se tem uma coisa, ó, pode ser, a gente nunca escutou reclamação de áudio aqui, mas ao vivo, eu nunca fui numa live que tinha mais de 100 pessoas. Que não tinha reclamação do áudio.
Tá baixo, tá alto.
Tá baixo, tá muito alto. É, tem o ruído.
E cada um fala uma coisa, né? Então você não tem como corrigir.
É tipo, aumenta o volume, abaixa o volume aí, galera. Que isso? Tipo, não dá para fazer um volume customizado para você. Tipo, você tem que também ver o seu aparelhozinho aí.
É isso.
Mas isso aí, então. Então vamos entrar aqui para nossa pauta, né, da visão. E o nosso primeiro assunto vem lá de São Paulo, de um projeto de lei do Rubinho Nunes. Rubinho Nunes, que é ex-MBL, desde 2022 que ele saiu do MBL. E ele fez um projeto de lei onde ia dar multa aí para a galera que não doasse comida da maneira certa. E eu acho que essa notícia da visão é o, para mim, é o claro exemplo de que não tem nada que o Estado consiga fazer que não seja através de colocar a arma na sua cabeça. Porque que noice é essa de tipo, não, tão doando comida do jeito errado. Precisamos regular, sabe? E você chegou a ver essa?
É, eu vi que agora não, né? Mas foi aprovado um projeto de lei
Já voltaram atrás.
né? Já suspenderam a tramitação do texto. É, mas havia sido aprovado na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo um projeto de lei que ia regular a doação de comida, mesmo para pessoas físicas, não só ONGs, mas também pessoas físicas. Então, e você estaria sujeito a uma multa de R$ 17.000 caso você doasse comida de forma irregular. Tipo, tem o um jeito certo de você doar comida. Você tem que estar cadastrado em dois órgãos lá da cidade. Tem que comprovar que quem te ajuda também está cadastrado e não sei na onde. E você tem que limpar o lugar depois que você doar a comida. Ou seja, você fica cada vez mais difícil. Tipo, você tem que querer muito ajudar o próximo, tá ligado?
É, então, e eu acho que nem eu fui ver a defesa, porque quando você vê um cara que é ex-MBL fazendo uma lei, segundo, né, a CNN e a Globo, tão esdrúxula desse jeito, eu falo, não, eu quero ver o que esse cara tá pensando, entendeu? Porque eu, tipo, eu não conheço o Rubinho Nunes, mas eu costumava, na época que eu assisti MBL, há uns 10 anos atrás, eu via eles nos vídeos lá. Nunca me pareceu um cara retardado. E daí eu falei, não, vamos ver. E eu fiz mais do que a Globo fez. Eu fui ver o ponto de vista do cara. Daí é assim. A ideia é que, bom, primeiro, já tem uma coisa que para pessoa física, a única exigência é que limpe o lugar, né? Mas mesmo assim, cara, imagina, você quer doar um prato de comida para alguém, daí você tem que limpar a rua pra você doar o prato de comida. Você tem que ter mesa, você tem que ter infraestrutura. Você fala, eu só queria fazer uma boa ação.
Não, para pessoa física só limpar o local? Eu acho que não, não foi isso que eu tinha visto.
É, o que eu vi é que... Não, ele tem que limpar o local e ter infraestrutura, mas infraestrutura... É,
não, isso precisa autorização da Secretaria Municipal de Subprefeituras, autorização da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e cadastro de todos os voluntários presentes na ação junto à SMADS.
Mas isso é ONG. Isso é a ONG.
Não, não. Para doar alimentos, as pessoas físicas deverão. E daí está tudo isso que eu falei. E além dos requisitos...
É lei
e além
na
desses...
íntegra.
É?
É a lei na íntegra? Que você tá lendo?
Não, é a notícia.
É a notícia qual?
Do G1.
É porque agora temos conflito de notícias. Porque eu também não li a lei na íntegra. Mas eu li o da CNN Brasil, que falava para pessoas físicas será necessário apenas limpar o local e prover infraestrutura. Não sei o quê. Para a ONG precisava. Porque você vê, inclusive, cadastro de todos os voluntários. Então não é para uma pessoa física. Se é cadastro de todos os voluntários, já é uma organização.
É, ou sei lá, uma pessoa decidiu doar e chamou a galera e sei lá.
Virou uma organização.
Virou um conluio.
Já não é uma pessoa física, já são. Né? Ou se não tem uma organização, são várias pessoas físicas, ou é uma organização, não tem como ser outra coisa.
É. Ou é uma. Como que se diz? É uma quadrilha. Ó, além dos requisitos descritos acima, aqui, ó. Então, vamos dizer, isso que eu falei, segundo o G1, é os requisitos para a pessoa física. Daí, para ONGs, além dos mesmos requisitos de pessoas físicas, ainda é necessário apresentar a razão social, apresentar documento atualizado, blá, 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 fazer cadastro de pessoas com vulnerabilidade. Então, assim, para ONG ainda são mais coisas além do que é exigido para pessoas físicas.
É, vamos dar o benefício da dúvida para o Rubinho, porque mesmo que a gente pegue o melhor cenário aqui das... O que foi? Que seja só limpar o local.
É.
Já é um absurdo. Já é um absurdo. Eu quero te doar um alimento. Eu tenho que limpar o local. Eu sou responsável pela limpeza. E daí o Rubinho, ele explicando qual que era a ideia do projeto. Daí ele coloca uma coisa que realmente é um problema. Que é o seguinte. A galera da Cracolândia não quer alimento. Eles querem droga. Daí eles pegam marmita de umas 5 ONGs diferentes e trocam por droga. Daí o cara que pega as marmitas que eles trocaram por droga sai vender as marmitas.
Caramba.
Então essa o problema que ele quer resolver criando um outro problema. Entendeu? Ele não vai resolver esse problema, ele ainda vai criar outro problema. Então, cara, e é bizarro, assim, tipo, ele fala assim, ó, vou citar aqui do jeito que ele fala. A maioria das pessoas não tem coração impuro quando sai de casa para doar alimentos. A maioria das pessoas. Quer dizer que ainda tem uma minoria de pessoas que sai de casa para doar o alimento só para ver o caos.
Cara, eu acho... que, como vem do MBL, se eu não me engano, o MBL estava envolvido também numa questão com aquele padre, sabe?
Um padre Júlio Lancelotti.
É, isso. Tinha essa questão aí, que o padre acabou se envolvendo também em política, se não me engano, ele é apoiador do Lula, sei lá.
Não, eles colocam isso na notícia, né?
Ah, é?
Eles colocam que o Rubinho Nunes está sendo investigado porque ele abriu uma CPI, ou ele pediu para abrir uma CPI contra esse padre Lancelotti, por conta de exploração sexual das pessoas, dos moradores de rua. Um negócio trash, assim.
Caramba. É, então, mas eu já vi aquele, o Arthur Duval, o Mamãe Falei. Ele justificando, né, toda essa coisa do MBL contra o padre Júlio Lancelotti, de que, vamos dizer, atrai as pessoas de rua todas para o centro, e eles querem tirar as pessoas do centro e não sei o quê. Tipo, eu não entendi direito a questão. Mas eu acho que a galera ela vai se concentrando tanto em alguns detalhes, né, que acaba não enxergando o quão absurdo é o todo. Quando você fala assim, por conta de tal coisa, tal coisa, tal coisa, agora doar comida é proibido. Tipo, é absurdo isso, tá ligado?
Exato. Não, e é aquele negócio, é você atacar um sintoma do problema em vez de resolver o problema. Que nem você tem um monte de regulação aí que impede que essas pessoas sejam tratadas, que elas sejam cuidadas, e você tem um governo que se alimenta dessa condição, tanto o governo quanto a oposição que se alimenta dessa condição, porque um sempre vai falar que tem que ajudar e o outro sempre vai falar que não está ajudando e que ele que vai ajudar. Que se um dia acabar a pobreza, provavelmente acaba o governo, porque eles não vão conseguir convencer mais ninguém de nada. E daí você chega nessa de, tipo, ah, tem corrupção nas ONGs, as ONGs estão fazendo errado. Eu tenho certeza que sim. E tenho certeza que a ONG é só uma fachada, que é tudo dinheiro público no fim. Entendeu? É tudo dinheiro tirado do trabalhador via imposto e repassado por ONG através de projetos sociais da prefeitura. E daí esses caras não querem nem saber, entendeu? Eles não estão preocupados se o cara vai comer a comida. Ele está preocupado em se livrar dessas marmitas para o cara, o político dele, da patota dele, poder fazer a propaganda. Que doaram tantas marmitas na Cracolândia. E daí fica nessa, tipo, nem de um lado nem do outro, porque do outro lado, a CNN e a Globo, as notícias são completamente zoada, falando, ah, vereador investigado quer agora matar todo mundo de fome. Sabe? Tipo, não é isso também, tá ligado? O Rubinho Nunes tá completamente errado do lado dele em querer regular uma coisa que só vai causar mais problema e não vai resolver nada. Mas ele também não é o demônio na terra que está querendo acabar com um morador de rua com câmara de gás.
Sem falar que, né, quem que vai vistoriar a limpeza do local, né? Tipo,
Não.
o quão limpo tem que ser? O cara achou um pratinho descartável no chão, é multa? Ou não? Vai ter um limite? Ainda fica um negócio meio subjetivo, tá ligado?
Não, e se o negócio é que mendigo que faz sujeira no lugar, então as praias do Guarujá estão cheias de mendigo? Só tem mendigo lá na Enseada? Puta que pariu.
E sem falar isso mesmo. Mas, enfim, não sei. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas se não me engano, no discurso do Arthur Duval, tinha essa questão também de querer levar os moradores de rua para longe dali, sabe? Do centro. Não sei qual que era a questão. Ah, eu acho que é também. Talvez faça algum sentido. Que tipo, os centros de assistência, os lugares onde essas pessoas de rua poderiam ser melhor cuidadas, ficam em outros bairros. Mas eles se recusam a ir lá, a dormir lá, porque eles não têm o que comer. E daí lá no centro eles distribuem comida, entendeu? Se eu não me engano, é isso.
E tem isso, e tem uma coisa também. Se você é morador de rua, ninguém vai deixar você dormir lá em Pinheiros. Entendeu? Ninguém vai deixar você dormir lá na Vila Madalena, na frente do Hendrix. Você vai ter que achar um lugar. E no o centro de São Paulo à noite, cara, parece filme anos 80 de Nova York, sabe? Tipo, você vê os caras, tipo, no, nos bequinhos, assim, tudo rodinha, fumando crack. Fala que só falta aquelas, as touquinhas, né? Mas na, com aquelas, e as luvinhas furadas nos dedos. Mas aqui no Brasil é um pouco mais quente que isso. Mas eu, uma vez eu, cara, uma vez eu tive que atravessar uma praça lá, tipo, meia-noite. Não era meia-noite, acho que era umas 11 horas da noite. No, lá, sei lá, perto de qual bairro que era, tipo, perto. Ah, na estação Anhangabaú lá. Você sai por um lado, fui sair por um lado, tava fechado, tive que sair pelo outro. O outro lado você sai numa praça, entendeu? Daí eu tinha que dar a volta na praça para chegar no hotel. Daí então eu saí ali, a hora que eu. Cara, eu dei um passo para fora da estação, parece que saiu. Eu tava num. Tinha um campo de proteção dentro da estação. A hora que eu saí, já veio um maluquinho assim, pedindo dinheiro, pedindo não sei o quê, não deixa falar, não sei o quê. E eu peguei assim, tipo, eu só olhei com minha. Olhei pra frente, vi uma luzinha de uma padaria aberta e pá, saí correndo pra padaria, mano. Entrei lá, daí eu vi aquele bando de noia na praça, né? Eu lá da padaria olhando, pedi uma água na padaria e só pensando, como é que eu vou fazer agora?
O cara se sentindo num apocalipse zumbi.
Nossa, cara, total,
Os
total.
cara no vidro da padaria. Cérebro.
Daí eu vi um grupinho de mochilinha assim, tal, andando tudo juntinho, que esse é o esquema de você se proteger à noite em São Paulo, você tem que andar em grupo. Daí eu falei, mano, já era, corri, me juntei no grupinho de mochilinha e atravessei a praça com eles. Mas só noia na praça, mano, só noia. E é isso, eles não querem o pessoal lá, mas é lá que estão as pessoas que eles vão assaltar, ou as pessoas que vão dar esmola, ou as ONGs que vão dar comida, onde que vai estar a droga, é tudo ali, no centro da cidade, né? De noite, você pega ali, você tá no centro de São Paulo, 6 horas da tarde, vira, parece que sai do bueiro, tá ligado? Tipo, do nada tá todo mundo andando normal na rua. A gente passou a noia.
Caralho. É tipo o filme lá do Eu Sou a Lenda. O sol sai.
É, então, é tipo isso. Mas então. E daí, cara, resolver. É que nem aqui. Aqui a gente tem um problema sério com de moradores de rua por conta deles estão fugindo da Venezuela. E a cidade que eu fico aqui é o caminho para Bogotá. Então sempre para e como o clima aqui é quente, então eles param, dormem na rua, praça. Tem praça aqui que, cara, você olha a praça inteira, é só barraca, é só cara acampado lá.
Que loucura.
E não tem, tipo, é uma coisa assim, você quer solucionar isso? Você faz o seguinte, você dá uma AK-47 para cada um e coloca eles para marchar pro outro lado. Você fala, vai lá, resolve o problema lá, não vem aqui. Daí. Mas o que é mais ou menos o que tá acontecendo em Myanmar lá. Que no fim nem entrou pra pauta dessa semana, mas tá tendo uma guerra civil em Myanmar e né, os guerrilheiros estão com arma impressa em impressora 3D e criptomoeda. Fizeram até uma loteria em criptomoeda lá e eles estão agora ficando mais forte que o Estado.
Caralho.
É, então. Então é isso. Você quer ajudar morador de rua? Tem que deixar as coisas acontecerem. Tira a regulação, tira, né, quer doar alimento, doa alimento. Porque tem esse negócio também, restaurante não pode dar resto de comida. Já viu isso? Acho que
Já
tem
vi,
um.
já. Não pode dar resto de comida, tem que jogar fora.
Deixa dar o resto de comida, deixa fazer campanhas sociais, inclusive transformar isso em marketing. Deixa, né, empresas investirem nisso e principalmente. Se não querem que ele more na rua ali, dá essa rua para quem tenha os imóveis lá, entendeu? Faça da calçada da rua parte da propriedade das pessoas que estão lá. Porque quando é do governo, é do governo, é que nem lixão. O lixão só existe porque é do governo, porque nenhuma entidade privada ia ser louca a ponto de destruir um pedaço de terra que podia estar gerando dinheiro.
É isso aí.
Mas é isso aí, né? Então, bom, virando a página aqui e indo para outro lado, essa a internet agora tá contra... Não tá contra, mas tá zoando, eu acho. É mais um tom de zoeira, pedindo pro Fábio Porchat cobrar o Lula lá, porque o dólar tá alto pra caramba. Eu não vou, não adianta nem falar quanto o dólar tá, porque a hora que você escutar esse podcast já vai estar mais alto. Né, da visão. Então, você quer dar a notícia aí ou eu falo aqui?
Não, é, pelo que eu vi, o Nicolas Ferreira, né, deputado federal, compartilhou um vídeo do Fábio Porchat, que eu não sei de quando é, deve ser depois da eleição, alguma coisa assim. Do Lula?
É, acho que é logo depois da eleição.
Falando que tinha que cobrar o Lula, não sei o quê. O Lula não é salvador, não é um mito. O Lula é o presidente, ele tem que ser cobrado. Da mesma forma que se cobrou o Bolsonaro, e blá blá blá, e blá blá blá. E acontece isso, que agora a gente está aí nessa situação, o dólar chegando no auge desde janeiro de 2022, a 5,56, quase 5,60. E
daí dólar, a galera... O dólar turismo, nesse momento aqui que a gente está gravando, está em 5,89. E o dólar comercial em 5,66.
Tá. É, então eu acho que o que eu vi era o comercial, então. Eu não manjo muito dessa parte aí.
É, o turismo é o que você, pessoa física, vai pagar.
Vai ter que comprar, né?
É, o comercial é quem... É meio que assim, é uma besteira tão grande, porque tinha que ter um só.
Né?
Mas é que como eles têm esse valor comercial aí, porque através de alguma maracutaia eles conseguem baixar artificialmente, ou eles sobem artificialmente o outro, porque não faz sentido nenhum o dólar custar uma coisa quando você está exportando soja e custar outra coisa quando você está comprando a sua blusinha na Shine. E só que eles fazem isso, então, cara, já tá R$5,90 para quem compra as blusinhas na Shine, fora os impostos, IOF e o que vem mais aí por aí.
Enfim, daí o Fábio Porchat, que tinha postado esse vídeo, provavelmente na época que o Lula foi eleito, tá falando essas coisas, que tem que cobrar, tem que não sei o quê, e dada a atual situação, o Nicolas Ferreira postou na sua página do X uma pergunta. E aí, Porchat, cadê? Procurei seu vídeo cobrando o governo Lula e não encontrei. E é isso. Parece que realmente não foi encontrado o vídeo. Parece que Fábio Porchat não vai fazer aí o vídeo cobrando o presidente Lula como ele mesmo sugeriu na época da eleição.
É, e não vai cobrar, essa é a mesma coisa de qualquer governo, de qualquer pessoa que apoia um governo, mesmo que não seja fanático, eles acabam fazendo isso. É, acaba que o político, tudo que acontece de ruim, o político que tá lá, se não é o que eu gosto, é o culpado. Mas tudo que acontece de ruim, se é o meu político, é por uma causa alheia. E o inverso também, para coisas boas. Então, por exemplo... Muita gente, quando estava o Trump lá nos Estados Unidos e eles eram a favor do Biden, eles reclamavam, falavam que o Trump estava causando inflação, estava causando desemprego, não sei o quê. Depois, quando era o Biden, não, nada era o Biden. Não, é porque a Rússia isso, é porque o Irã isso, é porque o mercado isso, não é a culpa do Biden. E é a mesma coisa no Brasil, tudo era culpa do Bolsonaro. Desde incêndio na Amazônia até, sei lá, as baleias estarem sendo extintas, era culpa do Bolsonaro. Daí, quando é o Lula, não. Continua a mesma coisa. Entendeu? Continua a mesma merda. Mas com o Lula, daí não. Daí é culpa do capital, do grande capital, dos capitalistas, dos anti-vaxxer, do Bolsonaro, do monarque. Entendeu? Mas todo mundo, menos do Lula. E o Lula, ele nem tá tentando esconder o que ele tá fazendo, né? Tanto é que eu vi aqui uma pesquisa que saiu no O Globo, e é o instituto que fez a pesquisa, é Locomotiva, não conheço, mas que a pesquisa fala que 72%, olha eu jogando o número de novo para a galera aí, mas só um pouquinho. 72% dos entrevistados acreditam que o Lula não está cumprindo com a promessa dele de coisas mais acessíveis, de alimentos mais acessíveis, a picanha e a cervejinha dele lá, a promessinha dele. E, inclusive, ele saiu numa entrevista para uma rádio de Salvador falando que. Falando sobre o imposto em carne entre aspas chique, entendeu? E o que ele fez? Ele falou assim, não, tem carne que é chique, que só cara rico come, não sei o quê, essa dá para colocar imposto. E daí no frango a gente tira o imposto, mas ele não falou de tirar o imposto da picanha.
É, então. Então parece que a mesma picanha não vai ser mais tão acessível.
É, então.
Mas. Ah, cara, a gente já sabe como funciona, né? O Fábio Porchat, inclusive, teve uma situação que agora eu tô tentando lembrar. Ah, eu acho que foi a do Léo Lins, né? Se não me engano, o Léo Lins foi condenado. Foi na época que a juíza determinou que ele não poderia sair da cidade ou do estado de São Paulo e confiscou, acho que, o passaporte do Léo Lins. E se ele fizesse uma piada sobre não sei o que, não sei o que, e vários termos lá, ele ia ter que pagar uma multa de não sei quantos mil reais. E, enfim, nitidamente uma censura com o Léo Lins. E daí o Fábio Porchat, provavelmente usando seu próprio julgamento e como uma pessoa que já trabalhou até no Porta dos Fundos e lutou pela liberdade de expressão de piadinhas do Porta dos Fundos, ele retuitou a notícia e disse que era um absurdo, que era censura, que não sei o quê. Mas algo aconteceu algumas horas depois, ou no dia seguinte, não lembro, em que ele percebeu que, na verdade, após conversar com algumas pessoas, ele percebeu que na verdade não era censura, que algumas coisas não podem ser faladas mesmo, que blá blá blá. Então o Fábio Porchat é um cara que ele não, já não tem muita moral, porque ele não, já não mostra que ele segue as coisas que ele acredita, né? Ele vai para onde o dinheiro paga, provavelmente. Então era interessante ele apoiar o Lula na época da eleição, e eu entendo ele como artista e todos os artistas que provavelmente se beneficiaram dessa eleição de uma forma ou de outra. É, não vou falar o que eu penso, porque eu já estou me precavendo. Quando esse podcast for muito famoso, não quero tomar um processo, mas eu imagino que eles tenham sido bem beneficiados. E é isso. Daí agora chegou a hora dele só comprovar, só atestar aquilo que ele mesmo falou, né? Chegou a hora dele falar: olha, eu não falei tal coisa, e é isso mesmo, vamos cobrar o governo. Porque não dá para você falar que tá tudo bem, tá ligado? Tipo, beleza, se tivesse melhorado, se não sei o quê, mas não tá tudo bem e não tá sendo cobrado. E a gente sabe, né, o que acontece, na verdade. Tem uma gama aí de artistas, de influência, não sei o que, que são bem envolvidos com o governo. O que, não, na minha opinião, é um pouco complicado, né? Porque.
É, mesmo você tirar o fator de envolvido com o governo, só dele não ser mais convidado para as festinhas, já é motivo para ele falar: não, deixa eu me retratar e falar que, na verdade, o Léo Lins é um canalha e um fascista nazista que odeia surdos.
É, então, e tipo, e a lei tá certa, né? Tipo, você não pode fazer piada com tudo. Sendo que ele mesmo, quando tava no Porta dos Fundos, não sei se ele ainda tá, passou por uma situação parecida, que queriam tirar o especial da Netflix, e não sei o quê. Mas aí quando o colega humorista dele passa pela mesma coisa, ele muda o tom rapidinho. Após algum tempo, né? Após as pessoas certas conversarem com ele. Então, assim, o que o Nicolas Ferreira fez de postar e tal é só, vamos dizer, para mostrar ainda, escancarar ainda mais o que a gente já sabe, na verdade, né? Que eles vão para onde o dinheiro tá, para onde os patrocinadores estão. Hoje em dia não tem mais essa do cara ter os ideais dele e tá convicto com isso e seguir por isso, né?
E a gente tá falando do Nicolas Ferreira, mas também quem postou, quem retweetou esse vídeo de algum, não sei se retweetou do Nicolas Ferreira, foi o Danilo Gentili. Então esse também deu
Então.
uma ajuda, até porque ele é antagônico ao Nicolas Ferreira também, eles têm uma treta, né? Então provavelmente
Quem? O Danilo Gentili? Aliás, o Danilo Gentili tem uma treta com o Nicolas Ferreira, é isso ou não?
Não, não é. Ou eles estão sempre fazendo bait, tá ligado? Que, seu opressor, paga meu processo, não sei o quê. Pode ser que seja só bait.
É, não, eu imagino, sim. O Danilo Gentili mete a boca em todo mundo, né? Então. Mas não sei, eu não sabia que eles não se davam bem.
Então, eu não sei quem postou primeiro, mas os dois postaram, os dois ajudaram aí a ter um engajamento e chegar em bastante gente esse vídeo do Fábio Porchat. Enquanto isso, você vai procurar notícia do Fábio Porchat, ninguém fala disso. Então, todo mundo falando da namorada que fez uma festa surpresa para ele. Cara, onde que isso é notícia, tá ligado?
Ah, se você for para coluna de social, de celebridade dos sites de notícias, você fica bobo de ver o que se torna notícia, né?
Ah, não, sim, mas você entra tipo Google News, tá ligado? Você entra para buscar uma notícia. Você
Ah,
escreve
sim.
lá, Fábio Porchat. Não, eu achei um canal lá, que é Gazeta Brasiliense, falando sobre o assunto. Que foi aí que eu descobri que o Danilo também tinha, porque lá eles colocam como se o Danilo tivesse começado tudo. Eu não sei qual dos dois começou.
Eu achei o post do Danilo aqui. Foi um outro comediante, Bob Nunes, que o Danilo Gentili retweetou. Da agora, se foi o Nicolas Ferreira ou esse Bob Nunes o primeiro a postar, não sei dizer.
Também não importa.
É.
O ponto aqui é, tipo, beleza, Twitter, todo mundo falando disso, e daí você vê os jornais, tipo, não, beleza, ninguém quer saber se o. Porque senão a gente vai ter que se cobrar também, e a gente, todo mundo votou no Lula, todo mundo fez o L, e ninguém aqui seja da CNN, da Jovem Pan, que agora também tá nessa, ninguém quer cobrar.
É, então, e fica chato, né? Que nem a própria Globo, a gente sabe, né? Na época da eleição era bem tendenciosa. Não tem porquê agora querer falar algo do Fábio Porchat, que é seu queridinho, né? Então, daí a gente finge que não sabe o que acontece.
E olha que a CNN tava crítica do Lula há uns tempos atrás, mas agora mudou de novo.
É, não sei o que acontece, né?
Acho que depende da matéria, depende quem que é o alvo, entendeu? Se é o Rubinho Nunes, então vamos meter o pau.
Ou
Mas
talvez
se é.
depende, sei lá, de algo que a gente não fique sabendo, né? Tipo, o governo tá me ferrando de tal jeito, então vou mostrar para ele que eu ainda tenho força. Daí vai e começa a falar mal. Daí o governo sente o golpe. Daí, viu? Não, vamos conversar. Sei lá, alguma coisa assim.
E eu acho que isso casa bastante com o nosso próximo assunto. Acho que a gente podia até falar dele antes de ir para os avisos, que é a situação do Biden lá nos Estados Unidos. Que também todo mundo recebeu o memo lá, o meme, meme não, memo, que é o memorando, que era para. Não, agora tem que cancelar o Biden, tem que falar que ele é velho e senil e não pode ser candidato à presidência. E começaram todos os caras de sempre, os mesmos jornalistas da CNN, da BBC, da CNBC, MSN, NBC, CBS, sei lá, todos esses. começaram a falar de como depois do debate com o Trump tá claro que ele não tá bem e que ele não deveria concorrer e que ele foi muito ruim no debate. Cara, para falar a verdade, eu não sei do que esse pessoal tá falando. Eu vi o debate. E o Trump e o Biden foi o Biden, tá ligado? Tipo, ele tá assim desde que ele assumiu a presidência. Eu não sei o que eles estão falando que agora ele tá senil.
Tá ligado? É tipo. É eu assistindo o jogo do Corinthians, tá ligado? Acho que a galera torce pro Biden e fica, não, não tá tão ruim, não tá tão ruim. Mas daí a hora que tem aquele. Tem um jogo crucial, alguma coisa assim, que você fala, nossa, o Coringão tá muito ruim, cara. Que time horrível. Tipo, você vai em todo lugar, conversa com seus amigos, fala, não, não tá tão ruim. Não, tal, perdeu, mas jogou bem. Não, mas não sei o quê. E você vai justificando, justificando, até que chega uma hora que não tem mais o que justificar, cara. Então eu acho que é isso. O Biden tá gagá já não é de agora. Já faz tempo que a gente vê. Inclusive, já tem várias teorias de conspiração muito boas, né? Tem até de que ele já foi trocado. Né? O Biden já é um sósia aí, não sei o quê. Então,
Que são, tem que são vários sósias. Porque tem um que tem a orelha colada, o outro não tem, o outro tem um negócio no queixo.
O jeito que o cara assegura a caneta, não tem um negócio assim? Aqui
Sim.
assina, não sei o quê. Então, acho que é mais ou menos isso, cara. Deve ser o sentimento que eu tenho quando eu admito, falo, beleza, o Corinthians tá uma merda, a gente vai cair pra Série B. É isso que você queria ouvir? Tá feliz?
É. Mas é impressionante que todo mundo admita ao mesmo tempo, né? Porque começa um, outro, mas todo mundo, logo após o debate, virar a chavinha, eu sempre acho que tem algo de coordenado.
É,
Tipo.
todo mundo tem um bip, um bip, bip. Era bip, né? Um pager.
É
Todo mundo tem um
um.
pager daqueles da década de 90, e daí todos recebem a mesma mensaginha.
Sabe que nem no. Você falou do Porta dos Fundos antes, na época que eu assistia, tinha um que era do ovo. Que os caras tinham um grupo do WhatsApp, os nutricionistas tinham um grupo do WhatsApp para falar do ovo.
Quando
Tá.
faz bem, quando faz mal.
Ovo faz bem, ovo faz mal. Não, tem que jogar a gema, começou a clara. Jogar a clara, começou a gema. Jogar
Não,
tudo, comer a casca.
não pode comer ovo cru. Agora pode comer ovo cru.
É.
Agora ovo é só cozido. Não sei o quê.
Então, eu acho que é isso. Eles têm um grupão do WhatsApp que fica mandando para eles quais são os assuntos que eles podem. Ó, não pode falar de efeito colateral de vacina. Ah, agora pode falar, mas não tanto. Não pode fa se falar do computador do Hunter Biden, tem que falar que é desinformação russa. Ah, não, agora já pode falar que é dele, inclusive.
É, acho que é isso mesmo.
E.
Mas enfim, você chegou a ver alguma coisa do debate? Eu não vi, cara. Eu só tô vendo que agora a galera quer tirar ele da corrida presidencial, né?
Cara, eu deixei o debate rolando enquanto eu estava trabalhando. Então eu fui pelo debate inteiro. Mas assim, muito pouco que dava para entender o que o Biden falava.
Ah, é.
Tipo, ele começava com a ideia, ele já não conseguia manter o raciocínio dele, como eu estava fazendo outras coisas. Porque o Trump, tipo, o Trump ele fez uma coisa que eu achei. É engraçada porque eu não ligo para isso. Eu sei que uma pessoa que liga vai achar, ah, o cara não responde a pergunta, tudo ele muda. Então qualquer coisa que perguntavam pro Trump, ele dava um jeito para mudar de assunto e falar da crise de imigrantes ilegais nos Estados Unidos.
Sei. Ah, então não é muito diferente dos debates que acontecem aqui no Brasil, né? Eles chegam, tipo, preparados para tentar como que se diz? Deixar a imagem do adversário vinculada a algo ruim que eles entendem, né? No caso do Biden, é essa questão da imigração aí.
É, então. E a outra coisa também que pegou muito para o Biden é que o Trump, por exemplo, ficava na imagem, ficava os dois lado a lado, né? Então, quando
Certo.
estava o Biden falando, você via o Trump reagindo, né? Então, o Trump virava o olho, virava para o lado, dava risada. Ele reagia ao que o Biden. Então, mesmo sem ele poder falar, interromper o Biden, ele dava a entender que ele discordava completamente do que o Biden estava falando. O Biden, ele ficava olhando para o nada. Assim, tá ligado? Tipo, pro nada, com uma boca meio caída, assim. Cara, parecia que ele tava tendo um derrame, velho. Tipo, sério.
Caralho, velho, que loucura. E tipo, uma das principais nações do mundo, né? E se bem que acho que também o presidente não deve ter esse poder todo, né?
Então, é o que eu escutei o Joe Rogan falando. Cara, se o Biden tá lá e as coisas estão andando, é sinal de que não precisa ter presidente. Entendeu? É isso que a gente pode pegar. Mas então, daí da a CNN lá, agora que já pode falar que o Biden tá senil, fez uma pesquisa, soltou uma pesquisa de que se ele se os eleitores são a favor dele continuar com a candidatura ou se seria melhor trocar a candidatura por outra pessoa. 75% dos eleitores falaram que preferiam outra pessoa.
Mas assim, são eleitores dele que dos democratas ou não? Geral.
Eles não têm como
Atestar
saber.
isso.
Provavelmente os 25% que falaram que preferem ele são eleitores do Trump, né?
Provavelmente.
Ou do Trump ou
Ai, cara.
do Robert Kennedy Jr. também, que
Que tá.
É o que se beneficia mais, né? Eu acho que é muito mais fácil um cara que ia votar no Biden votar no Robert Kennedy Jr. do que no Trump, né?
Eu acho também.
E daí, e você vê lá a pesquisa lá da Visão. O Trump tá com 40, na pesquisa da CNN. O Trump tá com 49% da intenção de voto contra 43% do Biden. E se você pensar que o Trump é muito mais difícil você falar que vai votar no Trump do que falar que vai votar no Biden, você pode jogar aí que o Trump deve estar aí com 55% para 60% na realidade.
Eu não sei. A não ser que aconteça alguma coisa muito diferente. Acho que a gente vai ter o Trump aí de presidente dos Estados Unidos de novo, né?
Se acontecer alguma coisa muito estranha, né? Começarem a aparecer como é que fala? Urnas? Não urnas, né? O resultado das urnas, as cédula, não.
Cédulas.
Os votos, né? Os votos de é cédula que
É
fala?
cédula, é.
Se começar a aparecer aí na madrugada, manda todo mundo embora. Foi todo mundo embora, volta a contar. Teve umas par de coisas assim na última eleição lá. Eu acho que é o seguinte, porque agora estão, inclusive, porque com essa pesquisa de popularidade e tal, inclusive membros do Partido Democrata, que são senadores, deputados, querem que o Biden saia, que ele não concorra. E até agora o Biden, tipo, não falou nada, eles estão falando que depende dele, que ele que vai ter que falar, e ele não tá falando. Então, eu tenho duas hipóteses. Ou o Biden que manda nessa porra toda, e se ele quiser concorrer, ele vai concorrer. Ou quem manda nessa porra toda quer que os democratas percam.
É uma chance grande, eu acho, né? Eu acredito mais nessa teoria de que, tipo, a gente sabe que se for Biden e Trump, vai dar Trump. E tipo, a gente sabe também que existem forças.
Se não tiver nada ali no, né? Nada estranho ali.
Nas entrelinhas do sistema eleitoral americano. E eu também, eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que, tipo, da mesma forma que aqui no Brasil existe um sistema mais poderoso por trás de quem é o presidente, né? quem eles querem que seja ou quem eles não querem que seja, que nem aqui no Brasil. Ah, fulano tá preso, o Lula tá preso. Ah, Dilma foi eleita, não deu certo, tira a Dilma. Volta o Lula. Ah, não, prende o Lula, não pode mais. Agora pode. Agora quem não pode é o Bolsonaro, sabe? Isso daí, para mim, nitidamente é. Existe uma força superior à chefia aí dos partidos que decide quem é o presidente. E eu não duvido que nos Estados Unidos aconteça a mesma coisa, né? Tipo, tá na hora de ser o Trump. Vamos deixar o Biden, que é mais garantido que vai ser o Trump.
É, pode ser. E tem uma coisa interessante, né? Porque a Suprema Corte Americana também tá agora julgando todos os casos do Trump lá e deferindo a favor do Trump lá. Tem uma coisa sobre ele ser imune. Parece que é uma grande coisa. Parece que a galera quer vender como se fosse, ah, então o Trump agora poderia ser um ditador. Mas realmente é uma coisa que é normal no Brasil para qualquer funcionário público tem esse privilégio, que é não pode ser processado quando estiver. Quando estiver atuando dentro do que lhe é atribuído por função, né? Então, todo funcionário público tem esse negócio que é princípio de boa-fé e todas essas coisas. Que, na verdade, é só um jeito de você proteger o cara. Então, tipo, ah, o presidente dos Estados Unidos é responsável pela morte de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas no Oriente Médio. Mas não vamos deixar processar ele, porque senão a gente não vai poder fazer as guerras no Oriente Médio mais.
E assim como no Brasil, o Supremo Tribunal está sempre envolvido nesse favorecer ou não um candidato, né? Ou seja,
É, então.
sempre existe um órgão que não foi eleito democraticamente, mas que age como se fizesse parte da democracia.
Exato. E é isso. Vamos acompanhar como que segue aí. Normalmente o que acontece lá acontece no Brasil 2 anos depois. Então, será que se o Trump for eleito lá, quer dizer que tem uma luz no fim do túnel para os bolsonaristas?
É, bolsonarista não sei, né? Mas talvez um candidato de direita aí. Porque eles teriam que reverter essa questão do Bolsonaro estar inelegível, né? Não sei se é interessante. Eu acho que o Bolsonaro teve a chance dele e ele desagradou mesmo, não só a oposição, mas eu acho que ele desagradou quem permitiu ele chegar no poder, né? Que a gente sabe que só chega lá
Entendi.
quem tem a permissão do sobrenatural aí, né? Desse sistema que age. Então, eu não sei. Eu acho que o Bolsonaro meio que gastou a chance dele. Mas tem uma chance boa de vir um candidato mais de direita aí. Ou, como diria a esquerda, de extrema direita, porque agora tudo é extremo.
Ultradireita fascista.
É.
Com certeza. Isso aí, Davizão. Vamos fazer alguns avisos aqui. Você tem mais alguma coisa para falar desse assunto?
Não, bora para os avisos.
Então, só lembrando a galera aí que nós temos um canal e um grupo de chat no Telegram, que é o Terapia da Conspiração. Se você procurar lá no Telegram, você vai achar. E você pode tanto o canal, entrar só no canal, ou entrar só no chat, ou entrar nos dois. O legal é entrar nos dois, porque o chat ele é integrado com o canal também. E no canal você recebe só o que a gente fala. E no chat você pode conversar com a gente e também com os outros membros do chat. Então é bem legal. Se quiser, entra lá ou veja o link na descrição do episódio. Agora o Davizão vai falar do nosso Twitter aí, Davizão.
E é isso aí. Também outra forma de entrar em contato com a gente é através do nosso Twitter, que também atualmente é conhecido como X, ou no Brasil X. Então procura também a nossa página lá para dar uma moralzinha para a gente. Segue a gente no Twitter. A gente não é tão ativo lá, mas a gente está lá. Também se quiser mandar alguma mensagem lá no privado, é só procurar a gente. ou pelo arroba, né? O arroba podcast TDC, ou Terapia da Conspiração Podcast. Pesquisa lá na barra de pesquisa, encontra a nossa página no Twitter. Quer falar do e-mail? Eu falo. O nosso e-mail é contato@terapiadaconspiração.com. É outra forma de você entrar em contato com a gente. Manda aí sua opinião sobre os assuntos que a gente tem falado, sobre o nosso podcast. Estamos comemorando 2 anos de podcast. Você nos acompanha há quanto tempo? Manda aí. Estamos curiosos para saber também dos nossos ouvintes há quanto tempo nos ouvem. Ou alguma opinião polêmica, alguma sugestão, qualquer coisa, manda no nosso e-mail no contato@terapiadaconspiração.com. Quem sabe a gente até não comenta num episódio futuro aí. É isso aí.
Beleza, então vamos para o nosso último assunto aqui da visão, falar da Bolívia. Então teve um golpe de Estado, que diferente dos golpes de Estado aqui no Brasil, não foi feito por um busão com manicure e
idosos evangélicos.
Idosos evangélicos. Foi uma tentativa de golpe de Estado usando tanques e soldados, cara. Olha aqui, que inovador isso.
Então é assim que se dá um golpe de Estado, então?
Então. Não é levando as tias do Zap lá. Não é assim que funciona. Quer dizer, não funcionou também. Então, mas lá eles só prenderam o comandante, o general. General, como é o nome do cara aqui? Zuniga. Juan José Zuniga, ele é general, tem experiência em inteligência da Bolívia. Sei lá o que quer dizer isso. Né? Tipo, você imagina a Bolívia com espiões, essas coisas? Eu não. Então ele tentou um golpe de Estado em cima do presidente Luiz Arce. E daí causou um fuzuê lá na praça, invadiu, saiu da praça. Ele falou que ia tomar o poder, que ia libertar os presos políticos que foram colocado, eu acho que eu não anotei o nome dela, mas pela, não sei se você lembra, 2019 teve um BO que ficou vacante a presidência da Bolívia porque teve fraude na eleição. O Morales saiu fora. Daí o Morales fugiu do país, ameaçado pelo exército, e assumiu a senadora que era líder de oposição. E ela, até ter a eleição desse atual presidente, Luiz Arce, ela perseguiu aí opositores e prendeu. Então esses são os presos políticos que o general tá falando. Mas, cara, você chegou a ver a fundo esse assunto ou você só viu que teve, que não deu nada e já era?
Eu vi que teve, que não... Que parece que um veículo, um tanque invadiu o palácio, né? Os soldados invadiram lá a casa do Poder Executivo, mas que daí o presidente entrou em contato com o novo chefe do exército, né? O chefe mor do exército, sei lá como que é o nome, comandante, né, do exército. E daí o comandante do exército pediu para que as tropas voltassem para suas casas, e eles voltaram. E o Zuniga se ferrou e ficou abandonado. Foi isso?
Então, olha que é bizarro quando você começa a ver mais a fundo o assunto, porque você começa a ver, bom, tem o Luiz Arce, tem o Evo Morales, tem a, como que chama? Janine é alguma coisa. Eu vou usar aqui só Janine, porque eu não lembro o sobrenome dela. Tem a Janine alguma coisa que foi, e daí você começa a tentar ligar essas pessoas e ver quem tá do lado de quem. E você vê que ninguém tá do lado de ninguém. Tipo assim, você fala assim, o Zuniga, ele tá dando um golpe de Estado no Arce. Então ele é contra o Arce. Não, não é bem assim. Ele tinha um acordo com o Arce que ele ia dar esse golpe para evitar que o Evo Morales voltasse ao poder no ano que vem, 2025. Daí o Evo Morales é do mesmo partido que esse Arce. E eles estão no poder desde 2006, que foi a primeira eleição do Evo Morales. Daí você fala, caramba, qual que é o lance, né? Tipo, então, a única coisa que você sabe é que a mina lá, a tal da Giannini, ela é inimiga de todo mundo. E também é inimiga de um cara que também era inimigo desses caras. Que chama Luiz Carlos... alguma coisa, Luiz Fernando, não vou lembrar agora, que é de outro partido. Então você vai tentando ver, e daí o Arce teve briga com o Morales também, então os dois também são meio que inimigo dentro do movimento, não sei o que lá, socialismo, é muito louco a história. E daí você vai vendo, e a história da Bolívia acaba sendo assim. Porque segundo o Carlos Mesa, que é um ex-presidente da Bolívia, e ele escreveu um livro sobre os presidentes da Bolívia, a Bolívia, tipo, a história mundial, assim, o que se sabe... Os rumores é que a Bolívia, em sua existência desde 1825, já teve mais de 200 golpes de Estado. E daí o Mesa escreve esse livro e fala, não, na verdade, a Bolívia teve 37 governos. Desses 37, 23 foram golpes de Estado. Ou seja, você tem 60% aí das pessoas que assumiram poder na Bolívia assumindo poder por golpe de Estado.
É, e caralho, velho. É uma baderna mesmo, né? É tipo... você ser eleito presidente não quer dizer nada, né? Na Bolívia.
É tipo, beleza, se ninguém conseguir te tirar, você vai ficar lá, mas vai ter bastante gente tentando.
É tipo, me lembra, sabe o terceiro filme do Batman? Que tem o Bane, como que chama mesmo?
É o Dark Knight.
The
Dark Knight Rises, alguma coisa assim.
Alguma coisa assim, isso. Que é quando ele volta, né? Que são três. O Begin, Batman Begin, o The Dark Knight e o The Dark Knight Rises. Acho que é isso. Que quando os vilões tomam a cidade, né? E, tipo, eles são inimigos entre eles. E eu acho que a Bolívia é isso, tá ligado?
Cara, é o que parece quando você lê isso. E ó, é o que você acha estranho, porque... você não escuta falar muita coisa da Bolívia, entendeu? Você não tipo...
se não fosse esse golpe de Estado, até hoje, se alguém me perguntasse o presidente, eu ia falar que era o Evo Morales.
Né? Que aí, eu também. Porque tem esses caras que eles, é tipo Putin, né? O Putin, quando ele não for mais presidente da Rússia, vai ser estranho. Acho que tem gente que até hoje acha que o Fidel Castro...
eu ia falar, pra mim, eu sei que o Fidel Castro morreu, mas pra mim a Cuba tá sem líder, tá ligado? Tá vago lá. Fidel Castro morreu, ninguém mais é presidente lá.
É porque é o irmão dele, mas ninguém fala dele, ninguém nem sabe.
Raul Castro, acho, né?
Raul Castro, isso. E então a Bolívia, tipo, o que que você escuta falar? Nada. Eu sempre acho assim, cara, você pega um país assim que tá penando para se desenvolver, tipo, pleno 2000, tecnologia, comunicação, e não tá indo para frente, você pode ver que tem alguma parada estranha acontecendo de governo. Porque mesmo a Colômbia, com toda a crise de narcotráfico e guerrilha que ainda tem, que é menor, mas ainda tem, cara, você chega aqui, é um país desenvolvido. Não tem... Agora, você vê na Bolívia, e olha que a Colômbia já foi que nem a Bolívia, assim, de dar golpe de Estado. Não golpe de Estado, mas o cara que perdeu a eleição vai para algum lugar e começa a reunir exército. Então, eu sempre vejo, tem algum BO, assim, de algum governo zoadaço, assim, e sei lá.
Será que fora do Brasil o pessoal acha que o presidente é o Lula para sempre? Que nem Evo Morales?
Pode ser. Eles sabem que foi o Bolsonaro aí alguns anos, porque... Mas certeza que eles não sabem... Certeza que muita gente não sabe da Dilma, sabe? Tipo, acha que foi Lula, Bolsonaro e daí voltou o Lula.
É, provavelmente é isso.
Então... Então, nem sei. E ainda segundo isso, o Carlos Mesa, lá no livro dele, falava que teve 37 com 23 golpes de Estado. Mas, segundo o ChatGPT, a Bolívia só teve 7 presidentes eleitos.
Caramba!
E o Evo Morales foi eleito 3 vezes com uma... que foi fraudada, então 2 vezes foi legítimo, vamos dizer assim, mesmo que talvez não, mas... Então a gente tem 8 mandatos que podem ter sido legítimos, mas se a gente pega uma margem de erro aí de uns 20% que não foi, ou de 25%, só para fechar, você fala, não, na história inteira teve 6 eleições. E o resto foi tudo ou com fraude ou à força.
E isso que ainda descobriram, né? Essa fraude aí do Evo Morales, mas estranho, né? Porque o sistema eleitoral dos países, ele é tão tão honesto, né? É tão íntegro esses sistemas aí, né? Infraudável.
É tão honesto que você não pode duvidar dele.
Duvidou, nego, acaba com a sua vida e você tem que mudar de país.
É assim que você sabe que um cara é honesto, né? Quando você fala, mas é mesmo? E ele fica puto com você. Daí você fala, esse cara é honesto.
Quando você fala assim, viu, minha carteira sumiu, deixa eu ver seu bolso, daí ele te dá um murro na boca. E daí, tipo, você já tá caído, você já desistiu de ver a carteira e o nego ainda tá te chutando, tá ligado? Provavelmente ele não roubou sua carteira.
Provavelmente não.
Ai, ai.
Mas é isso então. Tem mais alguma coisa para falar da Bolívia?
Não, é isso aí, é isso aí.
Então é isso aí, um episódio mais curto essa semana. E bom, temos agora, né, o Sabedoria da Conspiração. Vamos dividir o que aprendemos no episódio de hoje, e eu vou começar aqui, que o que eu aprendi no episódio de hoje é que tem um grupão do WhatsApp e a galera lá da mídia, deve ter um em inglês, um em português, um em espanhol, e de repente eles começam a falar, que nem o ovo, se o ovo é bom ou mal, eles começam a falar outras coisas, se o Biden... Vai ganhar para presidente, se ele tá senil, se ele não tá, laptop do Hunter Biden, essas coisas. E você, Davizão, o que você aprendeu hoje?
Eu aprendi hoje que o presidente da Bolívia não é o Evo Morales.
Ótimo aprendizado. Acho que muita gente está aprendendo isso hoje. E é isso aí. Então, obrigado a você por ter escutado até aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. E já sabe, se você gostou, compartilhe esse episódio com um amigo seu. Se não gostou, compartilhe esse episódio com um inimigo seu. E, Davizão, considerações finais.
É isso aí, galera. Muito obrigado para quem tem nos acompanhado, para quem tem nos ouvido Bom demais ter vocês aqui por 2 anos, feliz demais por esses 2 anos. E é isso aí, galera. Esqueci de falar durante o episódio, mas a Colômbia e o Brasil empataram ontem na Copa América. E o Brasil foi roubado. Jogou mal pra caramba, mas foi roubado.
Foi roubar e o Palmeiras ganhou do Corinthians também na segunda.
É, isso não foi roubado. Esse Corinthians jogou mal pra caramba. E ficou barato ainda. Sorte que expulsaram um palmeirense lá, senão ia ser uns 5-0. Mas é isso aí, galera. Então, lembrando, qualquer coisa, procura a gente lá no Telegram, no Twitter, manda um e-mail no contato@terapiadaconspiração.com. Valeu, obrigado, tamo junto, um abraço e se a gente falou alguma verdade aqui.
Saiba que foi sem querer.
Happy birthday.